Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Uma ótima quinta-feira, à altura de lhe contar que notícias marcam a atualidade. Olá, Sérgio Costa.
Bom dia, Ana.
Bom dia, boa quinta. Que marca a atualidade a esta hora?
Santa Casa, ex-provedor Edmundo Martinho, de consciência tranquila, a auditoria não terá detectado irregularidades graves. Em entrevista a Coutrinho de Figueiredo, liberais contra apoio a António Costa para cargo europeu.
E Pedro Castro Alves, no Desporto a esta hora, bom dia.
Bom dia, André Villas-Boas quer controlo imediato da SAD do Futebol Clube do Porto.
Estão agora 9 graus no Porto, estão 9 em Lisboa. Estão 10 em Faro, são as notícias das 7 e esta é a Renascença. Edição de Sérgio Costa.
De consciência tranquila, o antigo provedor da Santa Casa de Lisboa, Edmundo Martinho, diz não ter a menor dúvida de que não houve qualquer tipo de ilegalidade. O Ministério do Trabalho enviou o relatório final da auditoria à Santa Casa para o Tribunal de Contas. Em causa está a internacionalização dos jogos sociais e, de acordo com a SIC, a auditoria não encontrou elementos que provem irregularidades graves. À Renascença, Edmundo Martinho diz desconhecer o relatório de auditoria, mas assume total tranquilidade com o processo.
Falavam de ilegalidades, depois a seguir passou para irregularidades e ultimamente até já se fala só de inconformidades. Eu não conheço o relatório da auditoria, mas não tinha a menor dúvida que não houve neste processo de internacionalização qualquer tipo de ilegalidade e, portanto, estamos tranquilos relativamente a isso.
Edmundo Martinho, antigo provedor da Santa Casa da Misericórdia, em entrevista a Anabela Góes, ele que é responsável pelo processo de internacionalização dos jogos. Ainda sobre este tema, o cabeça de lista da Iniciativa Liberal às Europeias afirma que Ana Jorge pode ter sido alvo de saneamento político no processo da Santa Casa. Declarações de João Coutrinho de Figueiredo, que iremos escutar com detalhe mais à frente nesta edição. Crimes de falsificação da contabilidade do Grupo Espírito Santo prescrevem no final do ano em causa estão delitos apontados a Ricardo Salgado e a outros 12 arguídos entre 2009 e 2014. De acordo com o Jornal Observador, a data de prescrição torna praticamente impossível a probabilidade de uma condenação em primeira instância. Fernando Medina deverá reagir hoje à notícia de que o excedente orçamental de 1.200 milhões de euros no início do ano se transformou num déficit de 260 milhões em março. A Renascença apurou que o antigo ministro das Finanças deverá pronunciar-se esta quinta-feira. Já a AD mantém-se em silêncio. Até agora é apenas conhecido o comunicado do Ministério das Finanças que diz que a forte degradação do saldo orçamental resulta das decisões do anterior executivo. E a despesa com suplementos de risco da GNR e da PSP pode variar entre os 209 e 350 milhões de euros. Dois cenários enviados pelo Comando da Guarda Nacional Republicana e pela Direção Nacional da PSP à Ministra da Administração Interna, números revelados pelo Jornal Público no dia em que Margarida Blasco volta a reunir com as forças de segurança. Bruno Pereira diz que a expectativa é que o suplemento de risco atinja valores semelhantes aos da Judiciária. O responsável da plataforma de sindicatos de polícias teme o descontrolo dos protestos se a proposta governamental não for satisfatória.
Eu temo que, se a proposta não for minimamente digna, estes movimentos inorgânicos possam ressurgir, possam crescer e acredito que se torne difícil controlar e manter todo este protesto em níveis democraticamente estáveis e equilibrados.
O alerta de Bruno Pereira, da plataforma dos sindicatos das polícias. Mais de 60 migrantes foram resgatados enquanto tentavam atravessar o Canal da Mancha em direção ao Reino Unido. A Guarda Marítima Francesa revela que entre os tripulantes estavam mulheres e crianças. Resgate acontece dias depois do Reino Unido ter iniciado uma operação para deportar migrantes ilegais para o Ruanda. No desporto, Pedro Castro Alves, destaque para a transição de poder no Futebol Clube do Porto.
André Villas-Boas quer acordo para controle imediato da SAD azul e branca. A tomada de posse no clube está agendada para o próximo dia 7, mas a nova administração da Sociedade Anónima Desportiva só assume funções no final deste mês. Apesar disso, Villas-Boas pretende cooptar já hoje o diretor financeiro José Pedro Pereira da Costa.
Temos muito quentes para resolver, há um problema enorme de tesouraria que todos bem sabemos. É preciso atacar quanto antes. Pelo que esperamos, a máxima cooperação por parte do SAD do Futebol Clube do Porto, para poder cooptar o Dr. Pereira da Costa para iniciar as funções de sociedade desportiva. E temos algum controle sobre documentos, ordens e todos os contratos que temos que ter acesso.
André Villas-Boas esteve ontem na conquista do tetracampeonato da equipa feminina do voleibol dos Dragões, encontro que ficou marcado pelo momento em que o presidente eleito subiu à tribuna de honra no final do segundo set para cumprimentar o presidente ainda em funções num abraço que deixou o pavilhão em euforia.
Do desporto com Pedro Castro Alves.
E agora, Sérgio, no destaque vamos ouvir Cotrim Figueiredo.
Sim, a cabeça de lista da Iniciativa Liberal às eleições europeias, que está contra o apoio do governo à eventual corrida de António Costa ao Conselho Europeu. Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e Jornal Público, o candidato liberal considera que o ex-primeiro-ministro não beneficia os interesses de Portugal na Europa. O ex-líder dos liberais salienta ainda a falta de ambição de Costa em realizar reformas estruturais.
Alguém que tem, que diz que se arrepia quando ouve a palavra reformas estruturais. Alguém que deu prova durante 8 anos, que não quer arriscar, que acha que as reformas são demasiado arriscadas do ponto de vista político para funcionar. Não é a pessoa indicada, independentemente, repito, da nacionalidade e da proveniência política, não é a pessoa indicada para estar no cargo como Presidente do Conselho Europeu, que exige exatamente ser um dos líderes das reformas profundas que a Europa precisa.
Aqui estão, Ana, as razões para Coutinho de Figueiredo estar contra o apoio a António Costa para assumir cargos europeus.
E o que mais diz?
Fala, por exemplo, da Santa Casa. Admite que Ana Jorge possa ter sido alvo de saneamento político e considera que a exoneração da ex-provedora está mal explicada pelo atual governo.
Eu não gosto de ver as pessoas que foram aquelas que acabaram por denunciar situações a serem as primeiras vítimas dessas mesmas situações. Isto só mostra que...
A exoneração está mal explicada.
Exatamente, é aí que eu queria chegar. Isto só mostra que até agora sabemos insuficientemente do que exatamente esteve em causa que justifica esta exoneração. Isso foi apenas por falta de confiança política, estamos perante aquilo que já alguém chamou um saneamento, acho a palavra um pouco excessiva, mas percebo, um saneamento político com o qual, obviamente, a Iniciativa Liberal nunca estará de acordo.
Nesta entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e Jornal Público, Coutinho Figueiredo critica ainda o governo pelos avanços e recuos na questão do recrutamento de jovens delinquentes para o serviço militar e fala de farsa adensada.
Teria sido apenas uma gafe numa universidade de verão do PSD se a senhora ministra da Administração Interna não tivesse vindo tentar salvar o seu colega de governo e confirmar que, sim, senhor, era algo que podia-se discutir. Entretanto, depois... Para que a farsa não ficasse ainda sem mais um episódio, já houve o comunicado, penso que de ontem, do Ministério da Defesa, a dizer que não era nada, foi só uma hipótese lançada para o ar.
Hipótese académica.
E portanto, enterrar definitivamente aquilo que nunca devia ter sido, digamos, desterrado.
Coutinho de Figueiredo, uma entrevista disponível em rr.pt. E a fechar esta edição das 7, se vos perguntasse qual é o melhor filme de sempre, qual seria a vossa resposta?
O melhor? Não consigo.
Assim, de melhor repente,
eu sei, sempre. Eu tenho um favorito.
Então,
consegues ter um filme favorito?
Tenho, adoro o Drácula do Bram Stoker. Se calhar não estavam à espera, não é? Não é um clássico,
bastante.
Mas é um belíssimo filme.
Também gosto
do Bram
bastante.
Stoker, sim.
Mas tinha uma
eu
lista.
Do Bambi.
Do Mowgli, foi o meu primeiro filme.
Olha.
É verdade, mas sim, uma lista da Rotten Tomatoes, que é aquela plataforma que classifica filmes.
Sim, sim.
E é surpreendente, aquele que é considerado o melhor filme.
They were three cops.
L.A. Confidential, de 1997.
É incrível, com a Kim Basinger.
Exatamente.
Belíssimo.
E com Guy Pearce também.
Tenho
exatamente.
Que buscar aqui a memória.
É verdade. E só em segundo lugar é que surge O Padrinho e em terceiro Casablanca. E aqui uma curiosidade. Em oitavo lugar está Toy Story 2.
Ah, olha, percebo.
É
eu pelo menos pensei, em oitavo lugar está a Nicky Bobo. E eu pensei, não pode, mas não.
Não, Toy Story.
Não está a cinema português nesta lista.
Não,
onde é que
está
esta lista? É procurar Rotten Tomatoes, que é Tomates Podres.
Tomates Podres, exatamente. É uma plataforma que
Kevin
avalia...
Kevin Spacey e Kim Basinger, exatamente.
Kevin Spacey e Kim Basinger, exatamente. E Guy Pearce
é uma,
também.
Dizias tu, é uma plataforma sobre crítica de cinema,
exato.
Não é sobre cinema. Muito
mas
bem.
É surpreendente, ela e Confidential não estaria à espera para filme, para melhor filme
para
de
melhor
sempre.
Filme de sempre, não é? Olha, vou rever.
Muito bem.
Até já,
até
Sérgio.
Já.